de peito.
Nada melhor do que a gente iniciar essa nova fase do Giro do Esporte às quintas-feiras com histórias inspiradoras. Lá no começo do ano, eu bati um papo com o João Paulo Morrison. Ele que é servidor público, triatleta e agora pode ostentar o feito de ser um Ultraman. Nós batemos um papo falando sobre a preparação para essa grande prova e ele acaba de retornar, portanto, de Ubatuba, em São Paulo, onde foi realizado o UB515. Bem-vindo ao Corre o Papo Ultraman, João Paulo Morrison. Só alegria agora?
Só alegria, Átila. Como é que tá? Tudo ótimo por aqui. Retornei dia 12 de abril de Ubatuba com uma satisfação enorme. Um sentimento pleno aí de ter completado essa prova que é sensacional. O clima, o evento, tudo muito legal.
Que bacana. Quem, de repente, perdeu a entrevista ou quem não está sabendo, vamos relembrar que prova que é essa e por que ela é tão importante para o circuito do triatlon, né? E, principalmente, transformador para a vida de quem compete.
Essa prova chama Ultraman Brasil 515. Esse 515 é o total de quilometragem das três modalidades. Ela é composta por 10 quilômetros de natação, 421 de ciclismo e 84 de corrida, durante 3 dias. E é realizada na cidade de Ubatuba, em São Paulo. Então é uma prova que você tem que ser convidado, você já tem que ter um currículo, manifestar um interesse. Você passa por 2 entrevistas com os diretores da prova e após a avaliação deles, eles concluem se te convidam ou não. E eu recebi esse convite em setembro do ano passado, depois de manifestar o meu interesse. E a partir daí a vida muda. Depois que você ouve o diretor falando no final da entrevista, você está convidado a fazer parte do Ultraman Brasil, o sentimento é fantástico.
Caramba, meu amigo. Então relembra pra gente, já que nós estamos nesse momento nostálgico, também como foi a sua preparação.
Isso, a jornada é desafiadora. Primeiro com a rotina, né? Eu já treinava, já praticava o triatlo em distâncias menores. Já era desafiador, então a partir daí a distância foi aumentando. Então, para isso, eu tive que ajustar minha rotina, acordar mais cedo. As madrugadas começaram a fazer parte do dia.
Que horas?
E tudo foi fluindo.
Que horas que você acordava?
Eu acordava em torno das 3h20 da manhã. Começava a treinar ali 4, às vezes antes das 4, dependendo do volume do dia, né?
E qual que era mais ou menos a média de horas de treino que você tinha?
Olha, diariamente umas 2h30. Então, começava às 4, até às 6h30 tinha que estar em casa para começar a rotina com a família, com o trabalho e
a
tudo.
Vida de pai.
Final de semana era mais, né? Final de semana era volume de 8 horas por dia. Aí no domingo, às vezes, um corridão ali de 5, 6 horas de corrida. Então foi uma jornada, assim, que eu nunca tinha feito. É uma jornada diferente, é uma prova diferente. Uhum. Então a rotina de treino é diferente do Ironman, que eu já tinha feito.
Sim.
Então esses ajustes aí, a gente foi ajustando, o professor ali sempre alinhando, semana a semana, progredindo de forma segura, né? Para não lesionar e alcançar a distância com saúde, né?
Aí chega o grande dia da prova. Conta pra gente como foi essa disputa em Ubatuba.
Cara, sensacional. A gente é recebido assim, pelos diretores, pelos organizadores, com um carinho muito grande. Aí tem um dia antes da prova, a prova acontece sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira tem uma reunião ali com a gente, com os atletas, com os staffs. Você é obrigado a levar uma equipe de apoio, um carro e tudo para poder te acompanhar durante a prova. Então tem uma reunião ali fantástica, explicando a prova, os detalhes, é muito legal. E já na sexta-feira, no dia 1, a gente começa nadando 10 quilômetros na praia de Perequiaçu, em Ubatuba. É sensacional, você pular para dentro do mar ali, imaginar que você vai nadar 10 quilômetros, é sensacional, foi fantástico, foi desafiador já ali. Começou a chover no meio do percurso, o mar começou a ficar bravo, mas a gente concentrou, manteve ali, gerenciou bem o esforço e conseguimos sair com 4 horas de natação.
Que legal, lembrando que o triatlon, né, é composto pelas modalidades natação, ciclismo e depois a corrida. Fim de prova no primeiro dia, natação terminou e aí partiu o bike.
Isso. No primeiro dia a gente já nada 10 km e pedala 145 de bike, no primeiro dia. Então eu saí do mar, peguei a bicicleta, pedalamos até Paraty e voltamos. já deu 145 de bicicleta. E todo dia você tem até 12 horas para terminar. A largada é 6 horas da manhã, até 6 horas da tarde tem que estar de volta lá.
Caramba, meu
amigo. Esse é o primeiro dia. Aí o segundo dia, 6 horas da manhã, largada, um percurso de ciclismo de 276 quilômetros, saindo de Ubatuba.
Eita, pega! E aí, vem cá, você termina o seu segundo dia de prova e vai em busca do descanso. Como é que você faz para alinhar esse descanso para que dê tudo certo?
Isso, a gente, essa aí é um detalhe bem importante. Terminou a prova ali, já arruma as coisas do dia da prova, já vai limpando, tem que limpar, já vai preparando para o segundo dia, vai pro hotel, prepara comida, alimentação, hidratação da equipe de apoio, a minha, para acordar cedo no outro dia, descanso o mais rápido possível, prepara tudo para descansar o máximo possível, já para preparar para o segundo dia. Então a correria é muito grande, a equipe de apoio aí sofre também, cansa bastante a equipe. Daí os 276 no segundo dia, vai até Paraty, passa Paraty, sobe uma serra lá, uma serra bonita, é uma serra de lixo, é desafiadora, mas bem bonita. E volta para Paraty. Então, no segundo dia, o percurso 276 termina em Paraty. E vamos para a correria de novo. Vai lá, descansa, arruma as coisas do segundo dia, já prepara para o terceiro dia.
Eita.
O terceiro dia é a dupla maratona. 84 quilômetros e 400 metros. Saindo de Ubatuba também.
Vamos lá, Maurício, até para a gente poder entender o seu lado humano e atleta. Qual desses três momentos foi o mais desafiador e qual você se sentiu melhor também?
Olha, vamos lá, é difícil definir qual o mais difícil, o mais desafiador, que o mar ali já foi desafiador. 10 quilômetros, 4 horas nadando, não foi fácil em mar aberto. Então foi, e é o primeiro dia, você tá meio tenso, né, ainda não engatou ali, não aqueceu, então foi desafiador. A bicicleta, o segundo dia foi bravo, foram 11 horas de ciclismo, fiz esse 276 com muita subida, foram 11 horas pedalando. Então foi bem desgastante. O ciclismo é um detalhe importante que você tem que tomar cuidado no triatlo, é que ele tem que gerenciar bem o esforço que depois tem a corrida, a dupla maratona no terceiro dia, né? Então foi conservador, só começou a apertar o tempo, comecei a ficar um pouco preocupado, mas fluiu. Terminei com 11 horas de prova, sobrando uma hora ali pro tempo limite, e terminei bem, terminei inteiro, assim, vamos lá. Teve altos e baixos, né? O ciclismo... claro que você está fluindo, aí na hora que pesa começa a cansar, mas vamos lá, pega uma energia ali com a equipe de apoio, com os staff de outros atletas, é bem legal. Então eu terminei o segundo dia satisfeito, falei, estou bem para correr o terceiro dia, era a sensação que eu queria. Agora, o terceiro dia, pensar nos 84 quilômetros é desafiador, realmente você começa a ficar meio preocupado e tal, e eu dividi em quatro, dividi em meia maratona, né? 21, 42, sim, sim. 63 e 84. Então isso aí foi legal. Tipo, eu olhava o relógio e falava, cara, eu só olhava assim, de vez em quando o relógio e falava, pô, beleza, já foi uma meia maratona. Cara, cheguei na maratona, 42 quilômetros, caramba, que legal, né? Então, isso aí eu fui dividindo, fui programando minha alimentação e minha hidratação com base nesses 21 quilômetros aí, quatro etapas.
Maurício, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando com você, mas é preciso que a gente alcance a linha de chegada dessa sua prova. Conte pra mim, então, como foi pra você cruzar, né, o pórtico, e que mensagem você deixa, como essa prova transformou a sua vida e também pode impactar, né, o esporte, pode impactar a vida de outras pessoas.
Olha, eu digo que na sexta-feira, 6 horas da manhã, eu estava bem. E no terceiro dia, quando eu cruzei, quando eu terminei os 84 quilômetros, eu estava melhor. Então, é transformador. Esses 3 dias ali, você entra numa bolha, com uma energia surreal. É muito forte. É muito legal, a energia ali do... Eles fazem realmente o princípio do Aloha Ohana Kokua, que é amor, família e solidariedade. Nesses 3 dias é significativo, é muito grande, a força é tremenda. Dos organizadores, dos staffs, dos atletas, ninguém, não existe comparação, ninguém querendo performar mais do que o outro. Todo mundo se ajudando para que todo mundo tenha uma boa experiência. E é isso. Eu terminei com esse sentimento... agradecendo a Deus pela minha saúde, por estar saudável e por viver essa experiência. E logo na linha de chegada, ver meu pai ali, muito emocionado, vibrando comigo, foi sensacional. É uma graça enorme de Deus.
Que legal. Parabéns, Ultraman João Paulo Morrison, número 269. eternizado, portanto, aí nessa prova. Meu amigo, você é uma inspiração, saiba disso. Desejamos ainda mais quilômetros para você e nos encontramos numa próxima linha de chegada.
Obrigado, Átila. Obrigado pelo carinho aí. Com alegria, vamos lá. Vamos se desafiar constantemente. Obrigado mesmo. Tamo aqui.
Tamo junto. Aquele abraço.
Abraço. Até mais. Ultra abraço.
Boa. Valeu, meu amigo.
Papo rápido.
Mais uma notícia daquela para te inspirar. Olha só. Saúde no bolso. A Guangdong Dongpu Paper Co., uma empresa chinesa começou a considerar o desempenho físico como critério para recompensas, com base na quantidade de quilômetros percorridos ao longo do mês. Funcionários que aderem à ideia registram a distância em aplicativos de monitoramento. E as recompensas são divididas por níveis. Treinos menores recebem bonificações proporcionais, enquanto o percurso máximo, 100 quilômetros no mês, é proposto premiação de 130% extra do salário. Rapaz, Alfredo Milani, que tá aqui acompanhando os nossos trabalhos técnicos, DJ Juju, amigos, já pensou a gente ter o nosso salário multiplicado 130% a mais se a gente correr 100 quilômetros? Uau, aqui educativa e até bastante gente interessada, viu? Ó, a proposta foi idealizada com o intuito de incentivar hábitos mais saudáveis entre os trabalhadores, mas a intenção gerou debates. Sabe por quê? Uns elogiam a iniciativa, outros refletem sobre o ônus do cumprimento da meta com a pressão a mais sobre o ambiente de trabalho, sacou? E você, qual é a sua opinião nesse caso? Superaria seus limites atrás de um salário a mais ou repensaria sobre a pressão cotidiana no trabalho? E aí, Alfredo Milani, faz o sinal positivo ou negativo? Ah, Milani tá aderindo aqui, viu? Essa é uma notícia que a gente traz lá do perfil do Instagram, você sabia, muito bacana, viu? Lembrando que a produção aqui do Corre o Papo é da Cláudia Correia Dias. Beijo, Claudinha!
Educa 104, acelera com o Corre o Papo.
Sitting.
Corre o Papo tá no ar.
Parada para hidratação aqui no Corre o Papo. A seguir você vai saber mais sobre a agenda do Corre. Quais provas neste feriado prolongado serão disputadas aqui em Mato Grosso do Sul. Tem muita prova, inclusive em homenagem ao feriado do trabalhador. Além disso, deixa eu te contar que está chegando um circuito novo por aqui. É o Circuito das Estações. Já já tem um bate-papo com o organizador desta prova em Campo Grande, num cenário muito novo e bacana para nós daqui de Mato Grosso do Sul. E também quero saber de você. Você prefere correr na rua ou na esteira? Já já tem um debate bacana aqui também no Corre o Papo. Não sai daí. Corre o Papo.
Ah, Corre o Papo. Sua dose semanal de energia.
Educação financeira não é sobre ter muito dinheiro, e sim saber cuidar bem do que você tem. Comece anotando seus gastos, tudo mesmo. Quando a gente enxerga para onde o dinheiro vai, fica mais fácil controlar e planejar o futuro. Organização é o primeiro passo para a liberdade financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Sábado é dia de futebol. Com as duas equipes do estado na Série D. O IVM entra em campo mais cedo. Encara o Abecate, fora de casa. Você acompanha os detalhes desta partida no pré-jogo, às 15h30. E às 16h, a bola rola.
Vai trilhar o apito alto, vai começar o jogo, tá valendo o jogo!
Uberlândia e Operário, o Galo vai até Minas, buscando a reabilitação no campeonato. É jogo decisivo pro Galo. E a Educativa 104.7 faz a melhor cobertura pra você. Por um futebol mais forte. Uberlândia e Operário. É Série D. É emoção. É futebol. Apoio. R-Cor. Tintas e revestimentos. 3362-6593. E KW Odontologia. 999-42-2372.
O Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas.
Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas.
Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1.
E com reprise às 17h.
Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Corre o papo, bora sair do sofá.
Estamos de volta com o Corre o Papo aqui na Rádio Educa 104.7. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Lembrando que também estamos acessíveis no Spotify. Só pesquisar Corre o Papo lá que você tem acesso aos nossos programas, tá bom? Lembrando ainda também, estamos no MS Digital, aplicativo do governo daqui de Mato Grosso do Sul, na Abinha Entretenimento e também no Radiosnet, aplicativo com todas as rádios aí do planeta Terra.
Corre o Papo, ouça, corra e inspire.
Fala, Átila e pessoal do Corre Papo, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema muito interessante, que é a importância do treinamento de força e musculação para corredores. Bom, é muito legal observar as pessoas saindo do sedentarismo e começando a correr. Esse número vem crescendo cada vez mais. Porém, temos que ficar atentos com as lesões, que infelizmente vem acompanhando a rotina de muitos corredores. Estudos recentes mostram uma média de uma lesão a cada 6 meses nos corredores, sendo a principal região o joelho, seguido por tornozelo e pé, e depois perna e quadril. Sabemos que fatores de risco são multivariados e não lineares, mas mapear essas variáveis é fundamental. Controlar volume, intensidade, sensação subjetiva de esforço, sono, alimentação, entre outros. Parece bem interessante. Ajustar a demanda com a capacidade do seu corpo é fundamental para melhora da performance e prevenção de lesão. E um corpo forte é a base para isso. Agora, muitos me perguntam, quais exercícios fazer, quais musculaturas priorizar, quantos dias na semana? Bom, primeiramente, devemos entender que quando eu penso em treinamento de força para a melhora da performance na corrida e minimizar risco de lesão, é diferente de um treino visando somente a parte estética. É preciso dosar volume, intensidade, de acordo com o período de treino específico da corrida. Fazer algumas avaliações são bem interessantes, como qual tipo de pisada, qual a cadência média que o atleta costuma correr, testes de força e potência. Tudo isso vai ajudar a identificar quais musculaturas e articulações são mais exigidas durante as fases da corrida, principalmente a fase de resposta à carga, que é a fase de maior impacto. Enfim, podemos dizer que de 2 a 3 vezes a semana seria bem interessante esse treinamento de musculação. Buscar um bom fortalecimento de glúteo médio, glúteo máximo, quadríceps, tibial anterior, panturrilhas, posteriores de coxa e musculaturas intrínsecas do pé. E claro, sempre importante lembrar que o treino tem que ser individualizado, planejado de acordo com o objetivo e necessidade de cada um. Por isso, buscar um profissional de educação física especializado é fundamental. Obrigado e espero ter ajudado. Fique com Deus.
Corre e aprende.
Calçar o par de tênis, vestir uma roupa confortável e começar a correr. Bom, a atividade é simples e não tem mistério, mas pode ser classificada em 2 categorias. Vamos lá, interna e externa. Você está no quadro Corre e Aprende. Respectivamente, uma é a corrida na esteira e a outra, a corrida na rua. Os dois modos podem ser úteis durante os treinamentos, embora tenham finalidades diferentes, concorda ou não? Claro, né? A primeira geralmente é praticada em casa ou nas academias e costuma ser indicada para os seguintes grupos: iniciantes, pessoas que estão acima do peso, logística cotidiana, comprometida pela falta de tempo ou fazendo tratamento de lesão. Para tudo isso, a esteira é indicada. Agora, o treinamento na rua, por sua vez, é aconselhado quando o objetivo é melhorar o desempenho e se acostumar com o tipo de piso para as provas. O treino na rua possibilita uma dinâmica maior, pois quando você corre na rua, uma das forças físicas que estão atuando sobre você é a resistência do ar. E quanto mais rápido você estiver, mais vai se sentir esse atrito. Algumas esteiras já possuem funções que simulam atividades específicas das planilhas, como intervalados, fortilec, tiros médios, subidas e longos, mas é ao ar livre, onde os corredores treinam de fato para as provas e competições, confirmando o fato da rua ter papel de protagonismo. E aí, você se identifica com quais opções? Esteira ou rua? Quem corre rua diz que é horrível correr na esteira. Agora, quem está acostumado com o bem bom da esteira ali, confortavelmente, já tem uma certa resistência para ir para a rua. Eu vou dar a minha opinião aqui de um corredor super mediano, né? Eu gosto de treinar na esteira quando não dá mesmo para sair correndo por aí, ou então a pressa aperta. Agora, na rua, é legal que você tenha o vento batendo no rosto, isso aí não tem preço que pague, né? Corre com a gente aqui que você aprende.
Corre o papo, ouça, corra e inspire.
Alex Orimoto tá na área, nosso doutor correria, com o quadro Viagens pelo Mundo, né? Viajando pelo mundo através da corrida. Chega agora, então, para dizer o que tem de bom nos próximos dias para você que sonha em correr pelo mundo.
Olá, Aquilé, amigos do Corre o Papo. Tudo bem com vocês? Rapaz, eu estava com saudade disso aqui, desse nosso programa, hein? O nosso último encontro foi naquele clima especial lá da Maratona de Tóquio, né? A gente mergulhou fundo naquela energia incrível, teve o coach Milani, né, que falou sobre a prova, que ele ganhou a medalha. E aí, no meio do caminho, veio o futebol, deu aquela bagunçada na programação, a gente piscou e pronto, o mundo da corrida simplesmente não parou. E nesse intervalo, nós tivemos nada menos do que 2 majors, a tradicionalíssima maratona de Boston, né? E nesse último domingo, essa lendária maratona de Londres, que vai ficar para a história. E olha, segura essa. 3 atletas quebrando o antigo recorde mundial. É isso mesmo, o nível subiu tanto que parece que correr abaixo de 2 horas virou conversa de cafezinho, né, que é fácil para todo mundo. Mas calma que o nosso querido Átila vem aí para destrinchar tudo isso com os detalhes que a gente gosta, né? Agora, eu vou pedir para vocês atenção total, porque isso aqui é serviço de utilidade pública, né? Principalmente para quem ficou animado com esse recorde mundial. Abriram na última sexta-feira agora as inscrições para o sorteio da Maratona de Londres. Já sabe como é, não dá para bobear, né? O prazo vai até a metade de maio. É aquele momento em que você para, respira fundo e pensa, né? Vai que dessa vez eu sou sorteado. É mais fácil ganhar na loteria, né? Mas se você tiver sorte, e a gente sabe que não precisa de pagar nada para você se inscrever, para você participar do sorteio, só se você for sorteado mesmo. Então capricha em cruzar os dedos, viu? E falando em largada, a gente tem um calendário agora no dia 3 de maio, ele vem pesado. Na Europa, nós temos uma prova charmosa, né, que é a Maratona de Praga. Praga é lindíssimo, né? Aquele cenário que parece cartão postal. Tem a ponte do Rei Carlos, né? Correr ali é quase esquecer o pace e sair curtindo, né? Porque é uma cidade muito legal na República Tcheca, né? E é famosa também pela cervejinha. E descendo mais para a América do Sul, nós temos a Maratona de Mendoza. Sim, Mendoza é a queridinha dos brasileiros. Todo mundo quer ir para lá para tomar vinho, né? Tem altitude, visual de tirar o fôlego, né? E aquele clima que mistura desafio com experiência, né? A prova é super legal, né? Ele te testa não só as pernas, mas a cabeça, que ela começa numa montanha e você vem descendo até o centro de Mendoza. E aqui no Brasil, a gente não fica atrás. Tem a Meia Maratona Internacional de Florianópolis, né? No mesmo dia. O percurso é lindo, a energia lá em cima, né? Aquela vibe, né? Que só quem corre em Floripa sabe, né? O calor humano, o incentivo do começo ao fim, ela é diferente daquela prova da Maratona de Florianópolis, é a Meia Maratona de Floripa Internacional, né? Ou seja, você só não vai correr, né, se você não quiser. E no fim das contas, cada prova é uma história, né? Cada largada é uma nova chance de você descobrir, né, até onde você pode se desafiar. Então bora correr que o mundo não espera. Grande abraço a todos, viu? E até a próxima semana, Átila.
Agenda do Corre.
Bora dar um giro pelas corridas deste final de semana? Deixa eu te dizer que tem muita corrida do trabalhador. Separei 3 aqui, ó. A segunda edição da Corrida em Glória de Dourados, neste feriado, a partir das 7 horas da manhã. Mesma data e horário para a 36ª Corrida do Trabalhador em Nova Andradina. Faz tempo que tem essa corrida, hein? E tem ainda a Corrida do Trabalhador em Dourados, só que aí é no sábado, 7 horas da noite, tempinho bom para a turma douradense. Lembrando que no domingo também em Dourados tem uma grande prova, a Corrida Massa Rotary Dourados está chegando agora, primeira edição, boa prova para todo mundo a partir das 7 horas da manhã. E domingão também é dia de prova em Campo Grande, com a Corrida Circuito das Estações, etapa outono. Será no Parque das Nações Indígenas, lá dentro, viu? No Redondo, lá onde tem a realização de shows. Para ficar por dentro, pessoal, eu trouxe aqui a informação tanto do site kmaisclube.com.br, mas também do Ticket Sports, para você que está acompanhando e sempre de olho nas inscrições. Estes sites aí são as ferramentas para você se inscrever nas melhores provas, tá bom?
Alongando a conversa.
E por falar no Circuito das Estações, desta etapa outono, eu bato um papo agora para a gente alongar a conversa com o Júnior Guerreiro, ele que é o responsável pela Morro MT, lá em Cuiabá, no vizinho Mato Grosso, e está trazendo este circuito, portanto, aqui para nossa cidade morena, entre os estados vizinhos. Que prazer tê-lo aqui, bem-vindo ao Corre o Papo, tudo bem, Júnior?
Tudo bem, prazer todo meu, satisfação estar saindo aqui na nossa cidade, estar visitando uma cidade tão bonita como é Campo Grande, e é com satisfação que a gente embarca aqui para trazer o circuito.
Maravilha, vamos começar já iniciando, né, apresentando o circuito Estações. Como é este circuito? Se fala em estações, nós estamos no outono, podemos esperar também muitas outras provas ao longo das outras estações.
Perfeito. Hoje, Estações, pouca gente sabe, mas ele é o maior circuito de corridas do mundo. Ele acontece em 34 cidades, em 5 países diferentes. Além do Brasil, temos também no Chile, Argentina, México e Bolívia. E cada cidade realiza 4 etapas, uma no outono, inverno, primavera e verão. Isso no caso do Brasil, né? No México é o contrário. É primavera, verão, outono e inverno. E, então, assim, estamos levando para Campo Grande, trazendo para Campo Grande o circuito, que é a primeira vez, mas já tem 20 anos, esse ano comemora 20 anos de Estações. E serão as 4 etapas. Já tem datas definidas, você vai ter a primeira etapa agora no próximo domingo, dia 3. A segunda etapa no dia 12 de julho, se não me engano, 26 de setembro e 13 de dezembro, a gente fecha a etapa verão.
Que legal, meu amigo. E que bacana saber que tem um circuito, né, tão duradouro. Né? A gente sabe que muitos circuitos surgem, depois desaparecem, e esse há tanto tempo, né, continuando e principalmente também estando presente em várias regiões do país. Agora, Júnior, é claro que eu acompanhando, né, a apresentação da prova, você que está escutando o Corre o Papo, de repente, não sei se você está sabendo, mas a prova já chega grande, porque é uma estrutura muito grande e até a largada vai ser num local pouco habitual aqui para nós, campograndenses, dentro do Parque das Nações Indígenas, dentro do Parque das Nações, tá, pessoal? Lá naquele redondo, onde costuma ser realizado show, evento. Então, isso já mostra que o circuito vem para ficar mesmo e fincar a bandeira na nossa cidade morena.
É exatamente isso. O circuito, ele tem uma pegada diferente das demais corridas, que é uma característica que a Morro, né, que é a minha empresa, aderiu. A gente tem a diversão como foco principal. Então, assim, a gente usa esporte para se divertir. Enquanto muitas corridas têm esse caráter competitivo, o circuito de Estações, ele foca mesmo no entretenimento e na interação entre os atletas. Então, a gente vai montar uma estrutura aqui, uma estrutura muito legal, com foco em atrair as pessoas, os atletas, e diferentes das demais corridas, até que a Morro mesmo participa, é fazer os atletas permanecer mais tempo em competição dentro da arena. Então a gente vai ter ali música, a gente vai ter ativações de produtos todos gratuitos, a gente vai ter também talking back, vai ter até shopping nessa questão, para as pessoas ficarem mais tempo. A gente vai ceder espaço para as maiores equipes, para eles ficarem lá protegidos do sol. No caso de Cuiabá é muito grande, tanto grande dá para suportar, você entende. E como que funciona então essa questão da estrutura? O circuito já tem um padrão, e a gente segue um padrão da estrutura das filiadas, né, de todo o país, e ele vem com um espaço grande. Nesse primeiro momento, a corrida, como foi a primeira etapa em Campo Grande, ela tende a ser inicialmente, o pessoal está meio desconfiado, não conhece, então ela tudo tem que ser, o número de atletas é uma coisa muito grande. Mas a gente pensa sempre num conjunto de 4 corridas, são as 4 campanhas. Isso vai ser, com certeza, que igual aconteceu aqui mesmo na nossa cidade. A primeira todo mundo foi para ver como que era, e na segunda em diante o negócio recolou.
Olha que legal.
O serviço chega em Campo Grande para ser uma das melhores, talvez não a maior, mas uma das melhores corridas que a cidade vai receber.
Ô Júnior, e vamos lá, até para que as pessoas, né, não tenham essa desconfiança, para elas. Claro, está aberto para todo mundo ir lá acompanhar a prova, mas você veio para Campo Grande junto com a Ana Cláudia, né, sua parceira, justamente para definir toda essa logística. Eu queria que você falasse do percurso, a escolha pelo percurso, a escolha pelo local, né, o que, que o corredor vai poder encarar aqui nas ruas. Apresenta a prova também para a gente nessa parte mais técnica.
Ok, bom, primeiramente, a cidade tem o Parque das Nações Indígenas. São poucas cidades que tem um parque com a beleza e a estrutura igual esse parque. Eu fiquei encantado com ele. Embora a gente está tratando coisas de rua, existe um conflito de interesse aqui de alguns atletas que falam que correr em parque é diferente. Mas em tipo de estações, como a gente quer essa questão de ter uma estrutura maior para ser montada, a gente sempre opta por escolher um parque para montar a estrutura, porque é tudo mais calmo para montar na quinta-feira, no sábado, e até ficar um pouco mais tarde no domingo, coisa que se você montar numa rua, você não vai ter essa facilidade. Então, assim, eu não sei quantas coisas já teve no País das Nações, né, mas essa vai largar na Praça Central, que é aquela bola, logo ali perto da ponte. A gente vai fazer um controle inicial no lago, e vamos sair do parque, passando por dentro do parque. Não vamos ter na primeira saída, vamos sair no portão Serena, se não me engano, é o nome do portão. E aí a gente vai entrar na... Eu não sei, desculpa, não estou na cidade, então não sei o nome das ruas. Mas saindo nessa rua do portão Serena, já dá acesso à Avenida Mato Grosso.
Uhum.
Antes de chegar na Avenida Mato Grosso, já vai dar 2,5, onde o ciclão vai ter que entornar. Então o ciclão basicamente vai correr pouquíssimo no asfalto, na rua. Ele vai correr um trecho pequeno na rua e a parte mesmo de volta dentro do parque. Já quem optar pela distância de 10 quilômetros, esse vai além. Vai seguir para dentro do Mato Grosso, até ali na rotatória, onde entrou no Parque dos Poderes. E ele vai seguir no Parque dos Poderes até completar 5 quilômetros, onde ele vai retornar para a base dentro do Parque das Nações. Mas vai ser um trajeto muito tranquilo. O parque, todo mundo conhece o Parque das Nações aí em Campo Grande, é um parque super agradável, arborizado, calmo. E o principal, as trilhas dele são relativamente largas. Comporta muito bem a corrida saindo dentro do parque. Diferente de alguns parques, até aqui na nossa cidade, onde as trilhas são estreitas, de 3 metros, já não dá para comportar uma corrida de porte grande.
Que legal, meu amigo. Isso é muito bacana. Eu tenho mais de 80 provas, né, aqui em Mato Grosso do Sul, e pela primeira vez vou ter o prazer de narrar uma lá dentro do Parque das Nações Indígenas, neste local que é sagrado para nós, gravação de vários DVDs, eventos sociais. Isso é muito bacana, já começar o circuito neste local que é muito impactante para todos nós aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, vamos lá. É prova no domingo, no dia então... O corredor precisa chegar cedinho e com certeza vai ter aquela festa, aquele sertanejo que a gente gosta aqui em Mato Grosso do Sul.
Exatamente. Olha só, vai ter importante você falar sobre domingo, porque a gente teve a pedido da Getran, né, Secretaria de Trânsito do município, ela pediu, porque você falou aí, né, a nossa sede é em Cuiabá. Em Cuiabá todo mundo conhece, é uma cidade bem quente. E aqui a gente costuma largar às 6 horas da manhã por causa do sol, porque 7 horas o sol já está muito quente e acaba atrapalhando os eventos. Já aí não tem esse problema. Então, assim, a Getran pediu para a largada, que inicialmente estava marcada para 6 horas no site, acontecer às 7 horas. Então, a gente está divulgando aí, então aproveitar o canal aqui de comunicação para difundir isso. Olha, pessoal, a largada vai ser às 7 horas da manhã e não às 6 como estava no site. Na entrega do kit a gente vai reportar isso, e é importante estar falando aqui para quem tiver alcance pelo seu canal de comunicação ficar sabendo essa informação.
Júnior, então, domingo tá chegando, que dê tudo certo nesta prova, neste circuito aqui, na chegada de vocês, né? O corredor quer uma prova cada vez mais qualificada e principalmente também, né, acolhedora, e que bom, esperamos que dê tudo certo. Boa prova para vocês.
Tá, olha, só para lembrar, né, uma última informação é que na entrega de kit começa agora meio-dia lá no shopping Norte Sul Plaza, na loja Centauro. Tá, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. A inscrição está aberta lá e pode fazer a inscrição e pegar o kit na hora. E pode garantir a participação nessa experiência, né? Eu não posso falar experiência porque a experiência foi da coisa semana passada. Ok? Você vai viver um momento diferente.
Maravilha. Obrigado. Tudo de bom.
Ok. Obrigado. Prazer é meu ter participado com você.
Movimente-se. Corre, o papo tá no ar.
Fala, Corredor!
Fala, Átila e meus amigos corredores aí que acompanham o Corre o Papo. Eu me chamo Leandro Bernal, mais conhecido aí nas corridas como Corre Léo Bernal. E falar um pouquinho da rotina de treinos aí, que não tem sido nada fácil. Gente que busca aí melhorar na corrida, evoluir, até uma performance melhor, a gente sabe que tem que ter muita dedicação, tem que ter muita constância, e a gente tá aí pra buscar a melhor aí e chegar lá na galera da geral. Estamos chegando, hein? Estamos querendo, como diz aí meu amigo Adriel, fazer isso daí. Temos prova aí na sexta-feira em Nova Andradina e temos prova também em sábado em Rio Verde pra representar aí a nossa Campo Grande e a nossa assessoria aí. Bora pra cima.
Eita, Léo! Então bora pra cima, meu amigo. Boa prova pra você. Que dê tudo certo. Boas provas, né? Que você consiga aí tirar o melhor resultado, o melhor desempenho, mas acima de tudo que você comece e termine bem. Valeu, meu amigo. Obrigado pelas participações ao longo do Corre o Papo aqui. E deixa eu lembrar você também que de repente está neste processo de iniciação de corrida. Segunda-feira tem o Dia do Corre, que é o projeto, né, organizado por mim, também pelo Heriberto, pela Sandra, pela Camila, pelo Jackson, pelo nosso time de batedores. Este projeto que é muito bacana de iniciação à corrida ou então também de diversão na corrida, porque é uma festa. Nós estaremos juntos nesta segunda-feira a partir das 7 horas da noite no pátio, o shopping do centro, ali na rua Cândido Mariano, Marechal Rondon, né, para algumas pessoas, número 1380, em frente ao pátio shopping central, numa grande festa da corrida em plena segunda-feira. Vamos correr 5 km pelas ruas ali do centro. Você vai num ritmo moderado, com muita alegria. Teremos DJ Danilo Bachega tocando pra gente, fazendo a festa, picape com som e muito mais. Vai ser com certeza uma grande festa com after depois, comida, bebida, tudo pra você se divertir. Não paga nada, é chegar e correr. Claro que você vai pagar pra se alimentar, né? Mas é só chegar, correr, se divertir com a gente, beleza? 5 quilômetros, bem tranquilo, tá todo mundo convidado.
Linha de chegada.
Ah, quando essas cornetas tocam, é sinal de que a linha de chegada está pertinho. O fim de abril chega como aquele trecho da corrida em que a gente dá uma olhada para trás e percebe o quanto já percorreu. Teve treino que encaixou, teve dia difícil, teve superação e teve tudo isso. Claro que faz parte do caminho, né? Maio surge como mais um quilômetro pela frente. Não é uma nova largada, preste atenção, é continuidade. É a chance de ajustar o ritmo, renovar o foco e seguir mais consciente do que queremos conquistar. Na corrida e na vida, o tempo não para, ele avança. E a gente avança junto, aprendendo, evoluindo, persistindo. Que maio venha com força, equilíbrio e vontade de seguir. Que a gente entre neste novo mês com a força do que construiu em abril, com a mente aberta para evoluir e com o coração disposto a continuar. Até o próximo Corre o Papo, porque a corrida não para, ela só muda de quilômetro. Valeu pela companhia, por este retorno agora às quintas-feiras. Agradeço ao Alfredo Milani, DJ Juju, Cláudia Correia Dias, todo o nosso time da parte técnica e da produção aqui do Corre o Papo e, claro, de toda a equipe da Educativa MS, a nossa Fundação Luiz Chaga Fertel. Valeu, gente! Espero todo mundo quinta-feira que vem. Bons treinos, boas provas, que dê tudo certo e até a próxima linha de chegada. Tchau!
Corre o Papo, cruza a linha de chegada. Até a próxima largada.
Acabou, Corre o Papo.
Mas a preocupação com a saúde, essa não para. Até a próxima, corredor.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
A água que sai da sua torneira é um tesouro natural. Evite desperdícios, feche bem as torneiras, conserte vazamentos e reaproveite sempre que puder. Cuidar da água é cuidar do nosso futuro. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
diagnóstico de autismo transforma a rotina de muitas famílias, mas também revela novas formas de amor, aprendizado e superação. Com um acompanhamento adequado, apoio da escola e compreensão da sociedade, pessoas com autismo podem desenvolver suas habilidades e alcançar grandes conquistas. Abril Azul é tempo de informar, acolher e apoiar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm
summer.
Educativa 104.7.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've
got. Educativa 104.7.
Perdidas, os meus sonhos.